Aloysio Nunes Ferreira cobra a regulamentação do direito de greve do setor público.
Suplicy defende política nacional para proteger direitos das pessoas com doenças raras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, cobrou do Congresso Nacional a regulamentação do direito de greve no setor público.
Ele mesmo apresentou um projeto de lei nesse sentido e disse que sua aprovação é necessária para evitar o que vem acontecendo. O Supremo Tribunal Federal, diante do vazio legislativo, acaba decidindo questões que só não têm solução por causa da falta de leis.
Também lembrou que, no caso da greve no setor público, o STF determinou, no que couber, a aplicação ao serviço público da lei que regulamenta o direito de greve no setor privado.
Aloysio Nunes Ferreira apontou questões que deverão ser definidas, como a proibição da greve para os militares. Número mínimo de servidores que deverão trabalhar para assegurar a prestação do serviço público e desconto do salário nos dias de paralisação.
Há universidades no Brasil que todos os anos, sistematicamente deflagram greve. Fica 2, 3, 4 meses em greve. E depois, na hora dos dias parados, sempre se acha uma forma de fingir que se está repondo e se paga os dias parados. Pois bem, eu estou definindo um patamar máximo de pagamento de dias parados em 30% do período.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT Paulista, apresentou o projeto de lei que estabelece a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Doença Rara.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, uma doença pode ser classificada como rara se atingir menos de 65 casos em um grupo de 100 mil pessoas. No mundo, são conhecidas entre 6 mil e 8 mil doenças raras, sendo a maioria de origem genética.
Além disso, elas são responsáveis por um terço das deficiências e, por conta das poucas informações, o diagnóstico é difícil. Por isso, uma das ações previstas no projeto de Eduardo Suplicy é estimular as pesquisas científicas.
Esse conjunto de situações leva ao agravamento de sintomas e sequelas. Embora as doenças raras sejam reconhecidamente problemas de saúde pública, a falta de políticas públicas de proteção às pessoas que delas sofrem gera centenas de milhões de mortes todos os anos.
Já o senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, defendeu o projeto dele que dá desconto no imposto de renda aos empregadores que investirem na capacitação de seus funcionários.
E o valor a ser deduzido será o desembolsado na qualificação dos empregados.
Para Aécio Neves, essa medida pode beneficiar principalmente os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, faixa de renda com maior número de postos de trabalho criados no último ano.
O Brasil precisa de salários maiores e de empregos qualificados. Por isso, uma das propostas que nós estamos apresentando é exatamente essa, que estimula os empresários a qualificarem a sua própria mão de obra. E como se dá esse estímulo? Através de isenções fiscais. Então, nós estamos permitindo que o trabalhador de baixo salário hoje possa, dentro da própria empresa, no horário que seja adequado ao seu turno, ele possa ser melhor qualificado e a empresa terá uma isenção fiscal em razão disso.
A CPI do tráfico de pessoas recebeu hoje o chefe do Serviço de Combate ao Tráfico de Pessoas dos Estados Unidos.
E a relatora da CPI, senadora Marinor Brito, destacou que o Brasil necessita de estrutura para enfrentar esse tipo de crime. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
A CPI do Tráfico de Pessoas recebeu o chefe do Escritório de Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas do Departamento de Estado americano, o embaixador Luiz Sedebaca. A senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará e relatora da CPI, destacou as diferenças entre a política de enfrentamento do tema pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Enquanto o governo americano tem um departamento de inteligência só para combater o tráfico de pessoas e tem verba exclusiva para ações do setor que chega a bilhões, o Brasil destinou R$1 milhão para o enfrentamento do problema no orçamento de 2012. Na opinião da senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, o governo precisa encarar o combate ao tráfico de pessoas com mais seriedade.
De fato, aqui a gente precisa caminhar muito. A minha preocupação é muito grande com essa falta de estrutura, com esse descompromisso do governo federal. Nós precisamos encontrar saídas, porque não é possível que o povo brasileiro esteja submetido a uma situação de violação de direitos como essa e isso sequer ainda esteja tipificado no Código Penal brasileiro.
A relatora destacou que um dos maiores problemas que a CPI encontrou foi a falta de registro dos casos de tráfico de pessoas e a carência de pessoal com qualificação para identificar e impedir este tipo de crime.
A senadora Ângela Portela, do PT, destacou que um projeto importante para Roraima começa a deixar de ser apenas uma possibilidade.
É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou recentemente os estudos de inventário hidrelétrico da bacia do Rio Branco, com a previsão de 4 novas usinas. Bem-Querer, no Rio Branco, e Paredão A, Paredão M1 e Fé e Esperança, no Rio Mucajaí.
Segundo Ângela Portela, as usinas vão aproveitar as corredeiras do Rio Bem-Querer e as cachoeiras de Paredão com a construção de barragens, garantindo a geração de mais de 1.000 megawatts de energia.
Além da oferta segura de energia e de interligar Roraima ao sistema nacional, a hidrelétrica de Bem-Querer e o linhão Manaus-Boa Vista permitirão investimentos significativos para melhorar a qualidade de vida do povo roraimense.
E o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, defendeu a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e elogiou o ministro Edson Lobão, das Minas e Energia, pelo projeto que, segundo o senador, é o maior do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Ele destacou que a obra é importante para o Brasil porque vai trazer desenvolvimento para o país e resolver os constantes problemas de apagão. Além disso, os transtornos ambientais serão mínimos diante dos benefícios de Belo Monte.
Essa usina, ela é muito importante estrategicamente para nós, porque o seu regime de cheias coincide com os regimes de secas das grandes hidrelétricas do sul, de tal maneira que ela entra num momento em que nós precisamos contrabalancear nossa produção e não sofrer novos apagões. A tecnologia que nós aplicamos lá já não impõe mais grandes alagamentos e nenhuma só das tantas tribos adjacentes ao projeto serão tocadas.
O senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, apresentou o projeto que vincula a construção de eclusas ao de hidrelétricas.
Ele explicou que as concessionárias de usinas hidrelétricas não constroem eclusas, alegando que os altos custos de sua implantação teriam que ser repassados aos consumidores de energia elétrica.
Mas, de acordo com Vicentinho Alves, o próprio Ministério dos Transportes garante que a construção de eclusas junto com a de hidrelétricas apresenta custos menores do que se fossem construídas separadamente.
Segundo ele, as eclusas são importantes para que os rios se tornem navegáveis e as pessoas possam ter o direito de ir e vir.
As cidades ribeirinhas do Tocantins, elas foram brotadas em razão do rio. À medida que se chega lá, constrói uma hidrelétrica e tira a condição das pessoas irem e vir, nós estamos ferindo inclusive a Constituição. Portanto, precisamos ter as hidrelétricas, sim, mas em conjunto nós precisamos ter as eclusas.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, lamentou a morte do Dr. Sócrates, ex-jogador do Corinthians e da Seleção Brasileira. Sócrates morreu no domingo de complicações provocadas por uma cirrose hepática.
Ele contou que Sócrates saiu do Pará e foi para São Paulo, onde conseguiu conciliar o estudo com o futebol, formando-se em medicina.
Segundo Jorge Viana, Sócrates sempre alertava os jovens, especialmente os que querem ser jogadores de futebol, para a importância do estudo.
E o Dr. Sócrates sempre dizia que as crianças deveriam estudar e, obviamente, desenvolver seu talento e, dando certo, poderiam virar ídolos de futebol, como ele. Ele associou a paixão de todos nós com a política, com a liberdade, com a democracia, quando ele procurou instalar a democracia corintiana.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, propôs voto de pesar pela morte do Dr. Sócrates.
Ele disse que Sócrates foi um grande jogador e um homem público que, mesmo sem mandato representativo, cumpria a função de representante das aspirações sociais dos brasileiros.
O Congresso Nacional inicia nesta quinta-feira visitas guiadas noturnas como parte das celebrações natalinas.
As visitas serão diárias até o dia 18 de dezembro, das 6h30 da tarde até as 20h. Os visitantes podem assistir a apresentações de corais e do Alto de Natal.
Os eventos fazem parte da terceira edição das Cantatas de Natal, uma parceria do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, com o apoio das Secretarias de Cultura e de Turismo do Distrito Federal. Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.